Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafecomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 601. E agora, para a gente começar a falar da corrida, já que o primeiro bloco foi bem atípico, como foi a corrida? Ficamos presos no sábado, na classificação, nos treinos livres e tal, e pouco abordamos a corrida em si. E chegou a hora de falar dela, Fábio Campos. E eu quero já de cara trazer o assunto para a gente matar, para a gente passar logo por ele, que é o assunto DRS. E não sei o Will, qual é a visão do Will, mas do meu ponto de vista, o mal que ele causou nessa corrida, uma reta com gigante daquela, e acontece o que aconteceu, né? Coloca um DRS, o cara pega o vácuo, se beneficia do DRS, tinha ultrapassagens que estavam sendo feitas antes da linha de chegada ou de largada, dependendo do seu ponto de referência.
E é uma coisa, né, Raposo, que a gente já tinha previsto aqui. É uma coisa que todo mundo sabe que vai acontecer, né? Porque eu já falei aqui várias vezes, o DRS, ele funciona em alguns lugares melhor, em outros lugares pior. Por exemplo, na reta Wellington Straight, né? A reta, aquela reta mais curta de Silverstone. Ali, por ser uma reta muito curta, ele normalmente ajuda. Nestes retões, é uma coisa muito já decodificada. Foi tema de um café expresso que eu gravei antes da temporada começar. É o erro na regra que pode jogar todas as outras boas regras pro ralo, por água abaixo. Então todo mundo sabe que vai acontecer isso. Já é absolutamente explícito. O que me chama a atenção, o que me preocupa e o que me incomoda é a aceitação que isso está tendo já no mundo do no meio do automobilismo. Por quê? O Twitter oficial da Fórmula 1 hoje passou o dia replicando as ultrapassagens, como se fossem as oitavas maravilhas do mundo. Olha que bonito, Sainz. Olha esta do Kimi Raikkonen. Que corrida, que maravilha. Segunda-feira, não fique triste, porque tem isso aqui na sua segunda-feira. Que a Fórmula 1 difunde isso, eu até, digamos, não concordo, não aceito, mas ok. Até vejo que é uma coisa esperada. Agora, a imprensa aceitar isso, eu até anotei uma frase aqui, proferida pelo David Croft, narrador da Sky Sports, durante essa corrida. How easy was that? Ele grita, né? Meu Deus, como foi fácil, quando ele narra a ultrapassagem do Leclerc sobre o Verstappen. O Verstappen sobre o Leclerc, enfim.
No Norris também foi algo parecido.
Todas foram semelhantes, todas foram muito iguais. E é o que eu coloquei no meu Twitter.
Eu assisti pela Sky também, só te cortando rapidamente.
Você está se juntando ao time, é isso?
Não, é porque eu passei o dia inteiro fora e tive que recorrer ao submundo quando eu cheguei em casa à noite. Mas hoje eu peguei o VT do Sport TV e o Luiz Roberto, que narrou dessa vez. O Luiz Roberto, que narrou dessa vez, fez o mesmo comentário. É assim, não em tom de crítica, mas ele deixou soltar. Nossa, essa foi muito mais fácil.
Aí é que tá. Você tocou no ponto exatamente que eu queria tocar, por isso eu anotei também a frase do David Croft. Todo mundo percebe, todo mundo nota, só que não existe da imprensa, e é isso que eu coloquei no meu Twitter até um pouco antes do programa começar, sobre que hora que a imprensa vai parar para discutir o mal que isso faz. Não é nem a corrida. Teve uma pessoa, meu Deus, meu celular está longe aqui, eu não vou pegar o nome dela, que até me respondeu a esse tweet falando o seguinte: ora, mas é melhor, eu entendo, mas é melhor que ele exista para pelo menos ter alguma coisa. Não acho, porque o mal que ele causa não é nem mais a corrida em si, né? Porque alguém pode falar como essa pessoa que, peço desculpas por não lembrar o nome, falou lá na resposta para mim. Pode achar que pelo menos a corrida mexe alguma coisa. O mal maior que faz é ao automobilismo. Por quê? Nós não só estamos cada vez mais, quando eu digo nós, não o café, mas as pessoas estão se acostumando cada vez mais com isso, e quanto mais o tempo passa, menos, é igual o Halo, Só que mais grave, quanto mais o tempo passa, menos resistência vai ter, porque já vai ter gente que fala, ah, nem percebo mais, ah, já, pra mim já ficou comum, já tem gente que começa a assistir a Fórmula 1. Gente, esse mecanismo está na Fórmula 1 desde 2011. Eu acho que eu já falei isso aqui no café. Já vai virar uma década. Então tem gente que só conhece a Fórmula 1 com ele. Esse, para mim, é o mal maior. Que você educa uma geração de pessoas, e a gente já está quase podendo falar isso, porque 10 anos a gente já está quase englobando o início de uma geração que começa a assistir Fórmula 1, com esse tipo de ultrapassagem. Então eu fico perguntando que hora que a imprensa vai parar e fazer ao Sr. Ross Brown, ao Sr. Chase Carey, aos dirigentes da Fórmula 1, o que tem que ser falado. A crítica que tem que ser feita, porque no final das contas, Raposo, para ouvir você e ouvir o Will também, no final das contas, todo mundo sabe, só que é uma coisa velada, é uma coisa que fica ali aquele joguinho de cena. Todo mundo sabe o mal que isso causa, todo mundo sabe que essas ultrapassagens são estéreis, não tem a menor fertilidade, se a gente pode usar já aqui esse termo, não tem a menor beleza, mas fica todo mundo fingindo que está tudo bem, que tem que ser isso mesmo. É a substituição de ultrapassagem por troca de posição. E isso desce para a Fórmula 2, desce para a Fórmula 3, desce para a Stock Car, que já sobrevive só com esse artifício. Os pilotos já não estão nem aí mais em questionar isso na Stock Car. É a Stock Carização da Fórmula 1, que eu citei no Café Expresso antes de março.
Mas antes de passar para o Will, quero te fazer uma pergunta barra provocação.
Sim.
Quando nós estamos no autódromo, nós vibramos com essas ultrapassagens.
Sim. Será que eu não me incluo. Quando você fala nossa, eu não sei se você está me incluindo. Sim, porque a gente vai ao autódromo junto. Uma vez por ano. Não, eu não sou de vibrar. Mas enfim, mesmo que eu vibre.
Ele levanta os braços. Se eu fechar os olhos, eu vejo você com os dois braços levantados quando acontece essa ultrapassagem. Com a bandeirinha do Brasil amarrada no boné assim para tampar o seu pescoço.
Você está associando todas as ultrapassagens que a gente já viu em Interlagos, que são muitas delas, não foram.
Ah, as últimas de 2011 na nossa frente ali tinha DRS.
11? Você está dizendo 11?
Mas o DRS não está desde 2011?
Mas a corrida de 2011, se eu me lembro bem, não, nem teve ultrapassagem.
Não, Grande Prêmio. Não estou falando de 2011 em específico. Estou falando todas de 2011 para cá. Todas as ultrapassagens que nós vimos tinha DRS praticamente.
Mas vamos lá. Mesmo se eu cair na sua provocação e dizer ok, que acontece isso, uma coisa, Raposo, é o pensamento de arquibancada. Uma coisa é o pensamento de torcedor. Outra coisa é a análise jornalística. Análise que eu sempre falo, que o jornalismo tem que buscar o bem da Fórmula 1. Ao invés de justificar jogo de equipe, ao invés de justificar corridas ruins, como tem jornalistas e não jornalistas que parece que gostam de corridas ruins, parece que fazem podcasts para defender e atacam quem critica. A função, na minha visão, do jornalismo é fazer análise crítica do espetáculo. Se o torcedor vibra na arquibancada, ok, ele está no direito dele, ele está na arquibancada, o sangue na arquibancada é quente. Não significa que ele está certo, não significa que aquilo ali acrescenta para a Fórmula 1, acrescenta para o espetáculo. Até porque, Raposo, a maioria do público da Fórmula 1 não está na arquibancada. E olha que você sabe que eu sou sempre quem defende o público na arquibancada. Agora, é muito mais legal vibrar com uma ultrapassagem como Montoya e Schumacher em 2001 do que vibrar com uma ultrapassagem de DRS. Você há de convir comigo.
Will, qual a tua visão do DRS? Te incomoda tanto ou não te incomoda tanto?
Eu já mencionei que eu estava num debate com o Will Bueno, num grupo de WhatsApp, exatamente sobre isso, porque o primeiro questionamento que o Will fez no grupo foi, perguntou quem do grupo, se é que existia alguém, era a favor do DRS, e eu falei que eu era a favor do DRS. Eu acompanho Fórmula 1 faz um tempo já, desde 88, mais ou menos, e assim, com consciência do que eu estava vendo, eu acho que de 90 para frente. E eu me acostumei a reinventar a maneira de eu apreciar a corrida para continuar sendo um fã, sabe? E ontem a gente estava conversando sobre quem já se acostumou com o Halo. E eu parei para ver que eu já me acostumei, eu xinguei tanto o Halo no Twitter quando falaram que ia ser obrigatório aquilo, porque eu ainda acho feio. E o Fábio falou que a gente se acostuma, né? A gente passa a não notar mais aquilo e não achar mais estranho. O DRS, para mim, é muito assim. Eu já consigo ver diferença nas ultrapassagens, mesmo sendo feitas com DRS. E aí, de que eu estou falando? Eu estou falando de, por exemplo, o Norris, que teve um ritmo de corrida aí geral em um 47 alto, mas que em determinados momentos da corrida ele era 2, 3 décimos mais rápido que o Pérez e não conseguia passar mesmo com DRS, porque a Force India tem uma reta absurda por causa do motor Mercedes. Já ao contrário, como por exemplo o que vocês falaram sobre o comentário do Croft, eu estava ouvindo a transmissão da Sky, e a ultrapassagem do Leclerc foi, abriu o DRS, passou com 3 quartos da reta ainda para terminar. E o que me incomoda mais, cara, não é nem tanto a ultrapassagem com o DRS em si, é o fato dos pilotos não defenderem mais a posição, para não desgastar pneu, ou para não
arriscar. Mas eu acho que no Baku, desculpa te cortar, mas eu acho que no Baku nem tinha como defender.
Cara, mas assim, eu vi várias vezes, eu vi o Sainz, quando o Leclerc passou, ele não fez nem a mudança de lado de pista para o cara mudar e passar ele por fora ou passar por dentro. E o Verstappen é um cara que eu sempre vejo tentando defender, mesmo quando é indefensável, sabe? E me incomoda muito mais que o DRS, esse comportamento passivo dos caras de falarem assim, ah, tem DRS, não dá para defender, eu não vou gastar meu pneu aqui. Entendeu? Eu acho que eu sou desse time aí que já acostumou com DRS e já engoli aquilo ali, já desceu goela abaixo, não me incomodo mais com DRS. Vibrei pra cacete todas as vezes que eu fui para Interlagos com DRS, mas eu reconheço que em 2012...
É o setorado, não vê ultrapassagem.
Não, a gente vê muito. De longe. Porque a gente acompanha toda aquela subida. Mas em 2012 eu tava no G, e aí é o detalhe, né? 2012 a corrida foi com chuva, e 2012 não teve DRS em Interlagos. E aí a gente viu como é que era a briga se desenvolvendo, a gente viu a briga do Button com o Hamilton no final da reta oposta, e a gente viu como defender de uma maneira justa, né? Então, assim, eu tô falando para vocês que eu sou a favor do DRS hoje, já me acostumei, mas eu sou de uma geração que viu uma Fórmula 1 diferente. Eu só entendo a necessidade da existência do DRS, mas eu entendo que o Campos fala no sentido em que ele diz que quem não é só torcedor, e aí aqui eu tô falando como torcedor, quem é jornalista, quem trabalha com o tema, tem a obrigação de questionar o DRS. Eu concordo muito com isso. Eu acho que o tamanho da zona de DRS em Baku deve ser questionado, o número de zonas de DRS em Baku deve ser questionado, entendeu? Eu acredito que o DRS deva existir, mas eu acho que deve haver alguma rediscussão de como ele está sendo utilizado em algumas provas.
Sim, eu também sou contra o equipamento, mas se ele tem que existir, porque esse comentário no meu tweet que eu citei, lá no @CamposFB, para quem quiser seguir, me fez pensar isso, né? O que vale mais? Uma corrida que é uma procissão absolutamente imutável em nenhuma troca de posição, ou uma corrida em que as posições são trocadas pelo DRS? Evidentemente, se você pensar apenas na corrida, a tendência é a pessoa escolher a segunda opção. Eu tendo a escolher a primeira, e vou justificar a minha resposta. Por quê? Uma corrida que é uma procissão não está sendo disfarçada com nada. Ou seja, se a Fórmula 1 faz, larga, todo mundo chega na posição que largou, eu acho que a tendência a se ter uma discussão, a incomodar até mesmo a passiva imprensa ou alguns passivos torcedores, é muito maior. É muito maior do que fora este mal que a gente vai um pouco do que o Will falou aí. Que é, você não vê técnica de ataque, você não vê um piloto treinar isso, você não vê um piloto estudar outro para ultrapassar, você não vê um piloto defender a posição, nem sequer dar o lado, ou seja, você perde uma série de coisas, fora a questão educacional, até eu diria, que é das categorias de base que vão imitando tudo isso, porque cada vez mais vai virando, a troca de posições vai sendo cada vez mais aceita. Então, olha, o importante é trocar de posição, não interessa se foi bem, se foi bonito, se foi feio. Tem uma frase do Marcus Ericsson, que eu acho muito legal, ele que está na Índia agora, e eu não sou desse tipo que mistura, o piloto não foi bem na Fórmula 1, tudo que ele fala é ridículo, eu não sou desse time, eu procuro ver quem analisa bem e quem analisa mal, eu sou fã do Julian Palmer, acho que escreve muito bem, analisa muito bem a Fórmula 1, tem total consciência dos defeitos da Fórmula 1, tem coragem, coisa que o senhor Paul de Resta não tem, que o senhor Anthony Davidson não tem, que o senhor Karun Chandhok não tem, que esses caras não têm, eles não têm coragem de empunhar um microfone e perguntar a pergunta que tem que ser feita para um Chase Carey, para um Ross Brown. Né? Tem que perguntar, meu Deus, é isso que vocês querem? Esse é o tipo de Fórmula 1 realmente que vocês visualizam? Não tem nenhuma outra alternativa que a gente pode mexer nas corridas com pneu, com turbo, com um tempo de push to pass, com um DRS menor, com zona de DRS menor? Não tem nenhuma outra alternativa, meu senhor? Eles não têm coragem de fazer essa pergunta. O Jolyon Palmer tem coragem de falar. Então isso para mim já conta muito. E o Marcus Ericsson deu uma declaração na Indy que eu acho perfeita. Ele falou, olha, na Indy nós não precisamos esperar a zona de DRS para fazer alguma coisa. O esperar, a palavra esperar é a mais grave de todas. Por quê? O piloto muitas vezes tem chance de ultrapassar e ele prefere não exercer a ultrapassagem com a técnica que lhe é, entre aspas, né, cabível, para deixar para passar fácil numa zona de DRS. Ou seja, o automobilismo deixa de ser um esporte de técnica, de arrojo, em que a ultrapassagem é aquilo que levanta a arquibancada, para repetir uma expressão usada aqui, para se tornar um esporte de, não, espero chegar, e quando chegar lá na hora do DRS, então para que eu vou tentar em outros pontos de ultrapassagem? Agora você imagine isso, né, você estenda isso para a história da Fórmula 1. Imagina um Piquet e um Senna na Hungria, ali com o DRS. Você imagina aquele Mansell e Piquet em Silverstone, roda-roda, ou aquele Senna e Mansell em Barcelona, né? A próxima pista que a Fórmula 1 está indo, aquela rasgada de reta dos dois, que jamais vai acontecer. Quem é fã do DRS, esquece disso. Que você não tem um roda com roda mais, você não tem a coisa que já é rara sem DRS. De dois pilotos cruzarem uma reta inteira lado a lado, isso, né, Raposo? Para quem está numa arquibancada, eu nunca vi na minha vida, mas para quem está numa arquibancada, eu imagino que deve ser o supra-sumo. Você imagina dois carros rasgando uma reta, ou a principal de Interlagos, ou até a oposta, a reta inteira lado a lado. Então, eu não me lembro. Eu lembro do Rubinho lado a lado com o Hakkinen ali no ano 2000, primeira corrida do Rubinho na Ferrari, mas é um trecho de reta, nem foi ali a reta toda. Então é isso que vai acontecendo, à medida que vai se acostumando. A frase do Ericsson para mim é perfeita, e ela sentencia. Ele também não teria coragem se fosse piloto de Fórmula 1, porque nenhum tem. Nenhum tem coragem de se levantar contra isso, nenhum tem coragem de reclamar, porque são todos uns menininhos bem cabecinha feita por assessoria de imprensa. Né? Personalidade do piloto de Fórmula 1 atualmente não existe. Isso, infelizmente, o passado era melhor. E desculpem os anti-saudosistas, mas hoje o piloto não fala o que ele pensa. Isso não é saudosismo, isso é uma constatação. Hoje o piloto não fala o que pensa. Quando ele sai da Fórmula 1, ele faz como o Ericsson fez.
Dado aí essa discussão sobre o DRS, gostei muito da finalização do Will, né, que vinha colocando o seu ponto, mas ressaltou no fim que era um ponto como torcedor, mas que entendia o ponto e a necessidade de se fazer mudança.
Que pode se melhorar, que pode se ajustar, né? Exatamente. E que não foi feito em 2019, porque eles aumentaram em 20 milímetros, né? Eles aumentaram, enfim, de 65 milímetros para 85 milímetros. Ou seja, e em um carro que é muito mais, com a asa que é muito mais em pé. Ou seja, eles trabalharam para piorar. Isso é o que me revolta. Eles, não é que eles estão trabalhando para amenizar o problema, eles estão cada vez mais atenuando ou intensificando, melhor dizendo, essa questão. E isso é preocupante, porque todo mundo vê, repito, todo mundo está vendo, todo mundo sabe. Alguns têm coragem de dizer, outros não.
Aí, voltando muito no tempo, Fábio, eu acho que a grande problema, e aí eu vou deixar o problema entre aspas, porque é um problema, claro, na tua cabeça, mas muita gente não vai dizer que isso é um problema. Foi a definição, é a mesma coisa quando tu vai tratar uma doença, né? É o diagnóstico. Foi criado o Overtaking Group, um grupo só para analisar como aumentar as ultrapassagens na categoria, porque o diagnóstico foi de que o grande problema da Fórmula 1 era a falta de ultrapassagens. E aí o remédio está sendo amargo, porque quem era fã de Fórmula 1, da velha guarda, nunca questionou as corridas em forma de procissão. Eu lembro bem do Will Bueno falando assim, vocês lembram de Mônaco 92, quando uma não ultrapassagem foi mais legal que uma ultrapassagem? Com as tentativas do Mansell, entendeu? E assim, o diagnóstico de não ter ultrapassagem ser um grande problema da Fórmula 1 levou ao DRS. Se a categoria tivesse pensado, o problema não é não ter ultrapassagem, o problema é que a aerodinâmica está dificultando o piloto de exercer a técnica da ultrapassagem. Exato. E teria sido percorrido um caminho completamente diferente.
Exato, concordo plenamente. Tentaram, fizeram aquela pesquisa, né, aquela pesquisa mundial que apontou esse problema. Aí, deram um remédio muito pior do que a dose, porque tiraram a ultrapassagem. Estão convencendo as pessoas que só trocar de posição vale. Para mim, não vale. Eu acho que para quem gosta de automobilismo de uma forma mais plena, assim, de ver aquela ultrapassagem, de que nunca mais vai esquecer, eu acho que essas pessoas não vão engolir o DRS nunca. Diga, Raposo, te cortei.
Imagino como teria sido muito mais brilhante para a corrida a recuperação do Leclerc sem o DRS.
E uma reta daquela, né, Raposo, é igual você falou, uma reta daquela, uma reta da China, é absolutamente, entendeu? Você tem que pelo menos dar a chance, até para você medir o seu grau. Gente, a Fórmula 1 está nas vias de definir o carro de 2021. Era a hora, talvez, ela até dela estar tá sentindo alguns problemas, desde que o benefício viesse lá na frente, desde que eles falassem isso para o mundo. A transparência faria toda a diferença, senão esses chatos aqui, como eu, estariam criticando mesmo, porque eu critiquei muito as procissões, Will. A gente, Bruno Aleixo, está nos ouvindo, a gente fazia programa de rádio em Belo Horizonte nos anos 2000, que para mim é a era das procissões, era a era das corridas para mim, que
sim.
Né, os anos 2000 foram, era procissões atrás de procissões, era insuportável, e a gente criticava sempre. Mas se a Fórmula 1 fosse aberta, Raposo, a ponto de dizer, olha, vamos tirar o DRS, talvez tenhamos corridas ruins, sim, mas vamos usar todos os dados, e são assim, terabytes de dados, para definir o carro de 2021. Vocês topam pagar esse preço para a gente melhorar o show lá na frente? Eu tenho certeza que a porcentagem de gente que falaria, topamos, entendeu? Vamos pensar em 2021, mas não existe essa transparência, eles estão satisfeitíssimos com o que eles estão vendo, porque ninguém questiona. Então eles pensam, teve tantas trocas de posição nesta corrida, e batem no peito, porque eles estão numa bolha que é só deles. E, enfim, isso é que a imprensa que deveria ser, né, o papel fundamental para furar essa bolha, a imprensa entra no jogo. E aí é que me decepciona mais. Mais do que o piloto não defender posição, que o Will bem disse, me incomoda mais a imprensa passiva.
Will, mudando de assunto, diz pra gente sobre esse novo Valtteri Bottas que nós estamos acompanhando. Você acha que podemos ver um filme, o filme de 2017 ou 16, o Rosberg? Agora vem pro 16, né? 16. O filme de 2016 se repetindo, Will? Cara, e o Valtteri Bottas chegar no final do ano?
Do filme, sei, né? O mesmo filme não vai ser.
Eu sei que muita gente vai me odiar por causa disso. Quando eu gravei recentemente um programa, acho que com o Del Valle, falei sobre isso. Eu sou muito cético em relação ao Bottas. A gente analisando e comparando os resultados dele contra os companheiros de equipe, todo tipo de extrapolação para nível de quanto vale o Bottas no peso de piloto ali, eu acho que a distância média do Bottas para o Hamilton, ela é bem maior do que a distância que a gente tinha do Rosberg para o Hamilton. E eu acho que em algum momento da temporada, e aí eu reforço que na segunda metade da temporada eu acho que o Hamilton vai sobressair, porque eu acho que as pistas da segunda metade da temporada são pistas mais Hamilton, elas favorecem mais o estilo de pilotagem dele. Eu acho que o Bottas vai bem ali, Rússia, vai bem em outras pistas, mas eu acho que depois a maior categoria do Hamilton vai sobressair. Eu não acredito muito no Bottas representar um desafio até o final da temporada, não.
Trazendo aqui, Fábio Campos, alguns comentários para você também falar do Bottas, né? O Vinícius Queiroz diz, na minha opinião, o Bottas mostrou méritos ao se defender de Hamilton no início e no fim da prova. Resta saber se na fase europeia seguirá sendo assim. Quem também mandou aqui foi o Michael Kinopak, né? Se não vamos ter a disputa entre Mercedes e Ferrari, podemos dizer que a disputa pelo título entre Bottas e Hamilton será boa? Veremos, Kinopak. O Cesarino manda pergunta, né? Foi legal aquelas três primeiras curvas das Mercedes lado a lado, mas fiquei com a impressão que o Hamilton podia ter atacado mais no final. Teve ordem de equipe para o Hamilton ficar em segundo? Até onde o Hamilton vai deixar o Bottas chegar? Quando o Hamilton vai liquidar a fatura? O carro da Mercedes é tão melhor que a Ferrari? Ou dava para a Ferrari ter equilibrado as forças até agora? Essa pergunta da Ferrari a gente deixa um pouquinho para depois, concentrar nessa questão do Bottas e do Hamilton. Quem também mandou perguntas sobre, né, comentários sobre eles, foi o Bruno. Próxima corrida seria Barcelona, palco onde a Ferrari se mostrou muito forte durante a pré-temporada. Sendo assim, quem ganhará a próxima corrida, Hamilton ou Bottas? E ele manda algumas risadas aqui. O Lincoln, né, que Fábio Campos duvida que ele escuta, mas é um ouvinte assíduo.
Não duvido mais.
Dr. Lincoln manda assim: após as quatro primeiras etapas, vimos uma Mercedes muito forte aproveitando bem as oportunidades. Vocês acham que há uma ordem de equipe para não se arriscarem por posições além de um certo limite? Em caso afirmativo, Hamilton respeitaria isso até quando? Por fim, Bottas tem condições de repetir o que o Rosberg fez em 2016? E para a gente fechar esse assunto, Jailson, mais uma vitória consistente do piloto finlandês. Pergunta: podemos dizer que esse circuito casa com o estilo do Bottas de pilotar? Andou melhor que o Hamilton? Lembrando que ano passado a vitória escapou no final. É isso, Fábio Campos, os comentários que recebemos. Agradecendo aqui demais os nossos ouvintes aqui que deram um show mais uma vez, incrível, um monte de e-mail. Então agora é contigo, Fábio Campos. Essa tarefa é simples, é só responder a todos agora.
Não, dá para resumir muito bem com o que o Will falou. Eu concordo plenamente com o que o Will Mesquita, porque eu estou com medo do ouvinte achar que é tudo um Will só e não dar o crédito a cada um deles. Não é o Bueno, é o Mesquita.
O outro é filho do Galvão.
Não faça aí, não brinca com isso. Eu acho que ele falou muito bem. O Bottas, ele é um piloto que tem capacidade, é um piloto que sim, vem andando bem, mas o campeonato é muito longo. A gente viu duas corridas, as duas últimas, que o Bottas não arranhou o Hamilton. Então, você perguntou para o Will se o filme de 2016 pode se repetir. O filme de 2016 jamais vai se repetir. Você pode ter um final de um filme diferente, parecido. Porque jamais eles vão brigar, como brigaram Rosberg e Hamilton, jamais eles vão se estranhar fora da pista, jamais eles vão partir para um lado de guerra interna, porque a Mercedes não permite mais isso, né? A Mercedes é aquela equipe que mandou mensagens no Grande Prêmio do Bahrein, o chefão mandou mensagens em 2014 mandando parar com aquilo, né? Aquilo não foi bem visto aos olhos da Mercedes. Soma-se a isso a declaração do Toto Wolff quando contratou o Bottas. Contratação cuja qual eu fui contra do primeiro dia, no primeiro café após a contratação do Bottas. Mas a declaração do Wolff esclarece, né? Não, nós priorizamos o ambiente dentro da equipe. Então aquele filme não vai acontecer de novo. A gente pode discutir se o Bottas pode ser campeão do mundo ou não. Eu acho que não, porque o Will disse muito bem, as pistas no decorrer da temporada, o Hamilton tem uma história muito boa nelas, o Hamilton não tem uma história boa no Azerbaijão, não anda bem no Azerbaijão. Quem gosta de resultado vai falar que ele ganhou ano passado, mas né, todos nós sabemos como foi a vitória do ano passado. O que eu acho válido nesse ponto é a largada dos dois, que eu acho que é ponto para discussão. Muitos ouvintes, eu fui ouvindo que você lia, Raposo, falaram em jogo de equipe. Eu não vi jogo de equipe, até porque eu acho que a Mercedes não tem coragem de fazer um jogo de equipe contra o Hamilton. Acho que não tem. Então não vi, tem uma hora lá que mostra, né, uma cena do Toto Wolff lá com o dedinho lá no botão, a câmera, até a câmera até dá um movimento brusco lá para tentar pegar onde, com quem que ele estava falando. Eu não acho que houve, e acho que se tivesse havido já teria aparecido, né, mesmo que depois da prova. Mas a largada dos dois é um ponto que para mim merece um bloco do café na semana que vem. Já fica uma sugestão de pauta para o café da semana que vem. Porque o excesso de cuidados dos dois, que dividiram as duas primeiras curvas, que vem depois com a declaração do Hamilton: eu fui amigável demais com ele. Ou seja, eu fui muito bonzinho com ele. Quando você vê essa declaração do Hamilton, quando você toma conhecimento dessa declaração do Hamilton, assiste a essa largada. Quem tem Twitter é fácil de achar, acho que no Twitter lá do Grande Prêmio tem. É muito fácil rever essas duas curvas. No YouTube lá deve estar fácil também de achar. Quando você vê essa largada, os dois quase que cordialmente, mas pelo menos disputando uma curva, você lembra do que o Hamilton fazia com o Rosberg nas largadas? Você vê como o automobilismo está andando para trás, como a mentalidade está andando para trás, e se você compara, para fechar o comentário, prometo, se você compara o Grande Prêmio do Azerbaijão de 2019 com o de 2018, que teve aquele show dado por Verstappen e Ricardo, que claro, no momento em que os carros se tocaram, eu pensei, acabou, ninguém vai lembrar do show, só vai ganhar destaque essa batida, é natural. Eu sabia que ali era fatal, tanto que eu escrevi um texto como aquela batida era ruim para o automobilismo. Se você comparar as brigas de Hamilton com Rosberg, a briga de Hamilton com Bottas, o que foi o Grande Prêmio do Azerbaijão do ano passado, em termos de disputa interna, e o que foi essas curvas da Mercedes, você vê como o automobilismo está andando para trás.
Tem uma notícia boa para ti, Fábio.
Por favor, eu preciso.
Exatamente sobre esse tema.
Diga.
Eu estava lavando louças hoje, antes da gente gravar.
É sempre uma terapia, inclusive.
Sensacional. Eu estava revendo alguns dos programas da Fórmula 1 no YouTube. E eu estava vendo a lista de top 10 deles, de vários top 10, Schumacher, Alonso e tal. E eu vi um que foi o top 10 da temporada do ano passado. As 10 melhores disputas da temporada do ano passado. E a campeã, em primeiro lugar, é a disputa do Verstappen com o Ricardo. Não a batida, mas a disputa deles ano passado no Baku.
Achei muito bom. Isso é bom porque você vê a diferença das duas brigas. É impressionante como o Hamilton foi cauteloso com o Bottas. O Hamilton estava por dentro. E na curva 2, a disputa da curva 2, parece que o Hamilton... Não é que ele entrega. Eu nem posso falar que ele entrega porque eu não tenho essa informação. Mas ele alivia muito antes. E aí eles vão para a curva 3... Aí eu já não sei se tem fácil de achar. A curva 3, o Bottas está por dentro, na parte suja, teoricamente, porque ele joga para fechar, né? O Hamilton vem na linha normal, e o Bottas freia muito depois do Hamilton, que nem é uma característica do Bottas ante o Hamilton. Então, há um excesso de cordialidade que, se você pegar a briga Verstappen e Ricardo, infelizmente, né, eles bateram na volta... Eu não vou me esquecer jamais, eles batem na volta 40. Mas o que eles fizeram nas 39 voltas, o tipo de disputa é outra coisa, é outro espírito, é outro clima. Repito, não estou criticando, acho que o que Hamilton e Bottas fizeram é muito melhor do que nada, é muito melhor do que esse estilo Ferrari pateta da China. Não é patético, não, é pateta, porque na China eles conseguiram fazer um jogo de equipe pateta, que acabou com a própria corrida. É claro que essa disputa deles é muito melhor, mas é um negócio de se contentar com pouco ou não. Eu prefiro não me contentar com pouco.
E depois de falar de Valtteri Bottas, de Lewis Hamilton, Fábio Campos, vamos falar da Mercedes em si. E me diz qual é a principal qualidade que mantém esse time no topo, hein, Fábio Campos?
Para tentar não me estender muito, Raposo, para mim é tecnologia. A qualidade da Mercedes é ter feito um equipamento muito bom, saber desenvolver esse equipamento. Claro, há uma mudança de regras brusca, né? Aí desde 2014, né? Principalmente a desse ano. Mas os caras têm um know-how da coisa, do motor, de saber casar ali. Existe um programa que está no ar lá no site da TV inglesa, que é o James Allen explicando os conceitos aerodinâmicos que ele usa. É impressionante, assim, como os caras, as ideias que os caras tiveram, o que eles pensaram para bolar o novo carro. Eu acho que o segredo da Mercedes é esse, Raposo, e um pouco do que eu esbarrei no primeiro bloco, para encerrar. É aquele negócio de saber vencer. É o que falta para a Ferrari, mas eu não vou entrar na Ferrari porque ela será tema ainda hoje, não é isso? Mas a Mercedes sabe vencer. A Mercedes convive com a derrota muito mais confortável do que a sua rival, que não está acostumada com ela. Então, até a pressão para ganhar, a pressão para fazer algo diferente, a hora de dar aquele passo decisivo numa classificação, numa corrida, eles dão com muito mais tranquilidade.
Will, Mercedes, que salto é esse dessa equipe, né? Que eu vou dar a minha visão aqui antes de passar para você. Eu realmente acreditei na pré-temporada, eu acreditei que esse ano eles estariam em maus lençóis, acreditei que, sabe, não que perderiam um campeonato de cara, porque eu sempre confiei na capacidade deles de buscarem um resultado, de se desenvolverem durante uma temporada, mas o que eles estão fazendo, 4 corridas e 4 dobradinhas, é muito além das expectativas que eu tinha antes da temporada começar.
Ah, completamente, cara, assim, eu obviamente que eu não comprei aquela diferença que foi vendida com os dados de Barcelona, mas assim, em qualquer tipo de digestão de dados que você faça, das voltas de Barcelona, corrigindo por combustível projetado, corrigindo por pneu, ninguém ia colocar que a Mercedes, por exemplo, em ritmo de corrida, teria uma vantagem de mais de meio segundo em cima da Ferrari. Os mais otimistas colocavam que as duas iam estar ali separadas por 1-2 décimos com a Ferrari na frente. Tinha gente falando que a Ferrari estava meio segundo na frente. Eu tenho muito pouco a acrescentar ao que o Fábio falou. Eu acho que a Mercedes ela consegue concretizar o potencial que ela tem de uma maneira diferente da Ferrari. A Ferrari é aquela equipe que promete muito, mas que sempre deixa um detalhe passar, e aí acaba virando uma justificativa, e aí parece um looping. Os caras falam numa pista, eles falam do pneu que não aqueceu, na outra pista eles falam que eles tiveram um problema porque o asfalto era muito ondulado, e aí fica aquela história que muito mal explicada e que no final é bem resumido com o que o Fábio falou no primeiro bloco, que é que nem a Ferrari sabe o que está acontecendo. Um dado, cara, assim, para a gente já está falando da corrida, e aí eu isolo o Gasly, isolo o Leclerc, porque eles estavam no primeiro stint com estratégias diferentes, né? Mas Bottas, Hamilton, Vettel e Verstappen, todos eles fizeram entre 11 e 14 voltas no primeiro stint. E o ritmo de corrida deles, o Bottas teve o melhor ritmo, ele foi 2 décimos mais rápido que o Hamilton, ele foi 7 décimos mais rápido que o Vettel e 8 décimos mais rápido que o Verstappen. A ironia desse número de 7 décimos mais rápido que a Ferrari é que de sexta para sábado, o Toto Wolff falou que era muito difícil a Mercedes tirar uma vantagem que a Ferrari tinha de 7 décimos. É uma diferença grande demais em ritmo de corrida, 7 décimos.
Eu me assusto aonde é que vamos parar, Fábio Campos. Quando é que... A não ser que realmente o Bottas continue roubando pontos, se continuar nessa toada, eu não vi ainda. Eu sei que tem estatística, tem 2 estatísticas hoje. Ah, é? O JF mandou estatísticas e, se não me engano, o Bruno mandou estatística. Ele falou assim, ah, já que o JF não tá trabalhando direito, vou tentar o Rechanchowski. Ah,
tá. Não é o Aleixo.
Não, o Aleixo, dessa vez, ele...
Então, se as estatísticas foram mandadas pelo Rechanchowski, eu já tendo a discordar das estatísticas, porque hoje o Rechanchowski está me dando nos nervos. Mas diga.
Eu não sei se com 4 dobradinhas de uma equipe, se isso...
Não, nunca teve. Tinha 3 na Williams. Eu acho que a Williams conseguiu 3 no começo dos anos 90, acho que naquela época. Eu não tenho o número, então eu estou fazendo aqui
meio
de
cabeça.
Mansell e Patrese, 90, então é isso mesmo. Então é isso mesmo. Então é Mansell e Patrese, é isso mesmo. Ela tinha 3, se eu não estou enganado, e agora. Por isso que o começo do meu primeiro bloco foi aquilo, né? Foi a surpresa de uma pré-temporada que acaba resultando na maior dominação da história da Fórmula 1, pelo menos em números. Não vamos dizer que é uma dominação de performance, mas em números, em resultados, é o começo mais acachapante de uma equipe sobre outra.
É, realmente. Vamos passar aqui pelas estatísticas, então, para a gente até se encaminhar para o fechamento desse bloco sobre a Mercedes. Depois eu volto para vocês... Tanto comentar sobre as estatísticas quanto fechar aí o assunto Mercedes. A primeira é do JF, né? Que ele tá aqui mandando. O Bruno tá querendo roubar o lugar dele, mas ele compareceu. 4 dobradinhas seguidas na abertura do campeonato é um recorde. Porém, em 1952, a Ferrari conquistou 7 seguidas, excetuando Indianápolis, que ocorreu no meio dessa sequência, e que a Ferrari não faz parte, e que o campeonato se desenrolou como regras de Fórmula 2.
É, de Anápolis nos anos 50 era só uma formalidade, era uma corrida dos Estados Unidos, não ia ninguém, e ele contava para o calendário. É triste falar isso, mas é uma aberração, essa estatística. As de Indianápolis, não essa do JF, mas enfim, continue.
Bottas e Verstappen estão empatados com 5 vitórias na carreira. Mercedes passou a Cosworth e se tornou a segunda fabricante com mais vitórias na história da Fórmula 1. Mas ainda faltam 59 para chegar à Ferrari.
Incrível, hein? Olha só o peso que essas... Olha quantos anos essas duas trafegam na Fórmula 1. A Cosworth, infelizmente, há muitos anos já saiu, mas os anos 60, anos 70... É impressionante que a Mercedes já a tenha ultrapassado.
Will, se quiser comentar alguma coisa também, fique à vontade.
É permitido, tá? Permitido comentários rápidos entre as estatísticas. São permitidos comentários rápidos.
Não, eu fico muito chocado com tudo que a Mercedes produziu desde que ela voltou para a Fórmula 1.
É isso.
Seriamente, assim. Eu fico muito, muito, muito chocado. E o meu receio é a questão da dominação, sabe? Porque a gente viu dominações de pilotos durante muito tempo, mesmo nos anos de ouro da Ferrari com o Schumacher, era uma dominação do Schumacher. A gente não falava que era uma dominação da Ferrari, era muito personalizado. E hoje em dia, mesmo com o Hamilton chegando com muito número aí pesado, a gente se acostumou a falar que é uma dominação da Mercedes, porque a estrutura da Mercedes aparece muito nos resultados, a organização, a metodologia, o jeito Mercedes de ganhar, é uma coisa assim que chama muito a atenção, a força deles.
Quanto mais tecnológico fica o automobilismo, isso é esse passo a passo, é claro que ele é anual, é claro que
mais pessoal, né?
Mais fica fácil você criar eras. É por isso que a Fórmula 1 não precisava de uma era de equipes logo agora, em que ela está querendo mudar o jogo para 2021. Então, a gente viu a era Ferrari, que era muito misturado com o Schumacher mesmo, como disse o Will, mas a gente viu a era Red Bull e a gente já vê a era. Isso causa um prejuízo. Eu sei que tem gente que tenta ver beleza nisso. Eu até não discordo, é um ponto de vista de cada um. Quer dizer, eu discordo, mas eu não recrimino, é um ponto de vista de cada um. Mas eu acho que a Fórmula 1 não precisava disso. Se ela estivesse entregando espetáculos épicos na pista, aí era outra história. Mas as coisas somam e fica chato. Fica muito chato para quem está querendo ver de vez em quando, para quem quer chegar, para quem quer se juntar e acompanhar. Quem ganhou esse final de semana? Foi o Hamilton. Quem ganhou esse final de semana? Foi o Hamilton. Quem ganhou nesse? Ah, esse aqui foi o Hamilton. Aí fica complicado.
Continuando dando seguimento, então, às estatísticas do JF. Das 167 vitórias do motor Mercedes, a equipe própria possui 91, a McLaren 78 e a Brown 8. Enquanto as 236 da Ferrari foram todas da própria equipe, com uma única exceção, que é o Vettel de Toro Rosso em Monza em 2008.
Uma boa estatística. A Mercedes teve ajuda da McLaren para chegar a esse número em termos de motor, né?
Eu jurava que a Alfa Romeo corria com o motor Ferrari no começo da Fórmula 1. Estava muito, muito, muito enganado.
Não,
era uma equipe puro sangue.
Nem tinha Ferrari ainda. Quando a Alfa Romeo ganha o primeiro Grande Prêmio, a Ferrari entra depois, né? Então, inclusive a Alfa Romeo já era vermelha. Então tem uma. A história da Fórmula 1 nos anos 50, se você pegar, você vai descobrindo algumas coisas que são sensacionais.
Continuando, 4 corridas em Baku, 4 pulos diferentes, 4 vencedores diferentes e 4 melhores voltas de pilotos diferentes.
Primeira vez que um pole ganha a corrida de Baku, se eu não me engano.
É verdade.
Mais uma estatística para a lista.
E uma estatística sensacional que vinha antes desse grande prêmio era que o piloto com mais pódios no Baku era Sérgio Pérez. Não tinha nenhum com 2, só ele tinha 2 antes dessa corrida. Impressionante isso.
E beliscou, hein? Chegou perto.
Esse casa com a pista. Alguém falou aí do Bottas. Não acho que esteja errado, mas incrível como o Pérez casa com a pista, né?
Eu, inclusive, votei nele para Driver of the Day.
Fábio Campos já voltou alguma vez?
Impossível voltar quando eu assisto a corrida 11
antes
dela ter acontecido.
Exatamente. Tinha esquecido esse detalhe.
Fábio Campos voltou apenas na primeira vez que teve a votação do Driver of the Day, voltou no Harianto, que foi quem ganhou o primeiro Driver of the Day.
Foi? Eu não sabia. Eu nem se eu assistisse ao vivo eu votaria, porque eu não consigo parar durante a corrida para escrever uma letra em qualquer que seja a rede social. Mas eu assisto a corrida com 11 horas. Esse final de semana foi com 11 horas depois que ela aconteceu. Foi uma vergonha, mas enfim. E eu dancei, né, no sábado, porque eu também fui assistir com atraso, e a classificação adentrou a madrugada, né, porque os carros não entravam na pista. Mas eu dancei, mas é um risco que vale a pena correr.
Dando seguimento às estatísticas do JF, nona corrida consecutiva que o Verstappen chega à frente de uma das Ferraris. O Verstappen está precisando realmente um bloco à parte, viu? Em algum momento... Boa.
Quem sabe na semana que vem. Já tem duas sugestões de blocos para a semana que vem, então. Uma do Verstappen, a outra eu me esqueci. Mas falei aqui que tinha uma para discutir.
Uma do Verstappen e a outra da largada, né?
Ah, exatamente. Largada de Hamilton. Acabei até que já estraguei um pouco, mas obrigado pela boa memória aí, Will. Mas enfim, Raposo, eu acho que concordo com você. Acho que a gente tem que analisar várias coisas da Red Bull, inclusive, com o Verstappen, que dão para ser discutidas mesmo.
Primeira vez que um pole vence, o Will já tinha dado um spoiler dessa estatística.
Desculpa,
do
JF, foi mal.
Complicado, o spoiler da estatística, isso é complicado.
Pérez agora divide com Hamilton e Bottas o maior número de pódios em Baku, o Campos deu spoiler dessa. O top 6 da corrida são exatamente o top 6 do campeonato. E, curiosamente, também são os pilotos com o maior número de voltas completadas.
Isso quase não é uma estatística. Isso já passa a ser quase uma coisa corriqueira.
E olhando agora as estatísticas do Bruno, ele manda assim, vou chamar...
Discordo já, vai, mas fala.
Stroll pelo terceiro ano consecutivo nos pontos em Baku.
Performance diferente do resultado. Não andou para isso, mas enfim, ficou na pista e se deu bem.
Hamilton em primeiro ou segundo nas últimas 6 corridas?
É um sinal para quem acha que o Bottas... Tomara que o Bottas brigue, mas é um sinal que vai contra essa torcida pelo Bottas, né?
Somente Hamilton, Bottas, Leclerc, Vettel, Verstappen e Raikkonen marcaram pontos nas 4 primeiras corridas deste ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilotos. É a primeira vez que um GP disputado no dia 28 de abril não foi vencido por um piloto da Ferrari.
Meu Deus.
Bruno.
Eu não sei se o Bruno pega isso em algum lugar. Quem cria uma estatística dessa merece um prêmio, porque eu fico pensando no domingo de quem pesquisou uma estatística dessa. Entendeu? O que faz um domingo quem pesquisa todos os dias 28 de abril da história da Fórmula 1? Merece aplausos.
Parabéns. Parabéns, Bruno. Gostei dessa. Até me perdi aqui agora. Dobradinhas da Mercedes. 2014. Acho que aqui já está fugindo da estatística, mas deixa eu dar essa informação também. 11 dobradinhas em 19 corridas. Em 2015, 12 dobradinhas. Em 2016, 8 dobradinhas. Em 2017, 4. E em 2018, já tem as 4. Então já igualou com 2017. Essas 4 dobradinhas deste ano.
É o susto, é o choque que o Will falou, que se estende para todos nós, com certos números.
Exatamente. E Will, algo para a gente fechar da Mercedes, que ficou faltando falar, depois de você, o Fábio Campos, e a gente encerra esse segundo bloco.
Ah, eu tenho más notícias, né? A Ferrari, em Baku, ela antecipou, o que ela pôde antecipar,
de atualização.
De novidade aerodinâmica que ela ia trazer em Barcelona, ela trouxe para Baku para tentar corrigir esse déficit downforce. E a Mercedes não, mas a Mercedes vai botar para funcionar o que ela tem e que ela testou, porque se a gente for lembrar da pré-temporada, ela fez ela rodou com um carro na primeira semana e na segunda semana ela rodou um conceito diferente. Então, sim, os caras estão na frente com 4 dobradinhas e tem... não tem uma carta na manga, tem um baralho na manga inteiro. Então é preocupante.
Boa informação. Só uma para completar também. Dizem que as atualizações da Red Bull são gigantescas para Barcelona.
Amém.
Já puxo daí uma informação interessante. Eu andei rodando uns fóruns da vida aí sobre Red Bull. Eu estava curioso sobre algumas coisas. O ritmo de corrida do Verstappen, por exemplo, que teve estratégia igual a do Vettel, no primeiro stint da corrida, foi só um décimo mais lento. Uhum. E o ritmo de corrida
e do Gasly... E o Gasly com o Leclerc, que largaram com
o Leclerc, mesmo foi o mesmo. Foi 2 décimos mais rápido no stint.
Foi até mais rápido, né? Na média, né? Então, assim, é impressionante. Por isso que eu falo, a Red Bull ensaia querer chegar e não chega. Mas esses números são interessantes mesmo.
Se as atualizações da Red Bull funcionarem, provavelmente em Barcelona a gente corre risco de ver a Red Bull entre a Mercedes e a Ferrari, pelo menos.
Será que teremos aqui a estatística semana que vem? Segunda vitória de Verstappen em Barcelona.
O senhor não vai encerrar esse bloco, não, é? O senhor vai ficar... Porque é assim, ouvinte, é assim. Quando sou eu, ele puxa o meu tapete. É assim.
Só com esse convite super amistoso, está encerrado, decretado o final do segundo bloco.